Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. Os meus convidados são o professor Luís Ângelo, repetente aqui no programa, mas que já não vem cá desde o ano passado, pelo menos. E que é sempre um prazer enorme tê-lo aqui e como os nossos ouvintes, aqueles que não conhecem, que serão poucos com certeza, saberão, o professor Luís Ângelo é o programador cultural do município de Lousada e é também professor bibliotecário e vai-nos falar, dando destaque, sobretudo, às noites acústicas que vão começar já este mês em Lousada, bem como a outros eventos que estarão já programados. O nosso outro convidado, esse sim, um estreante, pelo menos aqui na Rádio Clube Penafiel, é o Dr. Ivo Rafael Gomes da Silva, que nos vai falar do livro Crónicas Paredenses, subsídios para a história do Conselho de Paredes. E para quem não conhece, ele é natural de Recarei Paredes, é investigador do Centro de Estudos Interculturais do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto e membro colaborador do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É licenciado em assessoria e tradução e mestre em tradução e interpretação especializadas. Tem várias obras publicadas sobre paredes, que eu não vou estar agora aqui, que são, sobretudo, enfim, Primeira República, Grande Guerra, Recarei o Sacerdócio, enfim, várias obras com destaque para o município de Paredes e vários artigos científicos. Vamos saber um bocadinho de tudo isto hoje aqui na rádio. Boa tarde, obrigada a ambos por estarem aqui presentes. Eu, se calhar, vou começar pelo estreante, o professor Luís Ângelo não me vai levar a mal. Doutor Ivo, tenho aqui o livro que teve a amabilidade de oferecer à Biblioteca Municipal de Penafiel, Crónicas Paredenses. Ora, sendo aqui o Paredes um município tão perto de Penafiel, inclusive são famosas as guerrinhas que ao longo de séculos, diria eu, entre estes nossos municípios, desde o futebol, enfim, outras questões que perpassam ao longo deste tempo, há aqui uma questão que também trouxe uma certa quesilha entre os nossos dois municípios e que, ao ler aqui o seu livro, gostaria de conversar um pouco sobre isto, nomeadamente sobre o famoso José Guilherme, que dá nome à praça, praça emblemática, a principal praça do município de Paredes. Mas antes de falar sobre o José Guilherme, isto foi mais para despertar aqui a atenção dos nossos ouvintes, como é que surgiu este livro Crónicas Paredenses?
Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é com muito gosto que cá estou. Este livro resulta de uma necessidade prática de ter um conjunto de artigos que foram publicados, na maior parte deles, claro, que foram publicados inicialmente no jornal O Paredense, e sendo artigos com alguma utilidade histórica, o facto de eles estarem publicados em jornal torna pouco prático aceder a eles, porque as pessoas propriamente não guardam um jornal ou os jornais todos onde vão saindo estes artigos, e dessa forma só criando uma compilação, um livro, conseguiríamos que fosse mais fácil tanto ao leitor, ao interessado do Conselho de Paredes, como aos próprios investigadores que quisessem consultar a informação histórica que está nesses artigos. Portanto, a maior parte desses artigos são artigos que foram publicados inicialmente no Jornal de Paredes, no Jornal de Paredense. Depois, há também alguns artigos que foram publicados no site homónimo desse livro, e dois estudos inéditos que nunca tinham sido publicados e que saem aqui neste livro pela primeira vez. Portanto, a ideia do livro é essa, é precisamente condensar numa publicação só uma série de artigos dispersos por questões de utilidade prática. Portanto, penso que se justificava fazer esta compilação.
E como eu referi há pouco, nós temos aqui nas Crónicas Paredenses assuntos que, digamos, são comuns ou podem-se explanar, digamos, um pouco por todos os municípios, inclusive por Lousada, e também iremos trazer esse tema aqui à conversa. Vamos então falar de alguns dos assuntos, dando destaque ao José Guilherme, porque eu lembro desde miúda, e já lá vão alguns anos, de dizer que o José Guilherme era responsável pelo caminho de ferro passar ali em Paredes e ter desviado o caminho de ferro para novelas em Penafiel, e outras coisas assim associadas ao José Guilherme. E quando eu vim aqui ler o livro, toda a gente sabe, ou pelo menos quem conhece um bocadinho estas histórias, que José Guilherme tinha o epíteto de rei de Paredes, pelos vistos, diz aqui no seu livro, que foi numa conversa que ele teve com o rei Dom Luís, em que ele disse, pelo menos nós vamos perceber isso um bocadinho melhor, estava aqui, teoricamente, em que ele dizia ao rei Dom Luís que ele era o rei constitucional, mas ele era o rei de Paredes.
O rei absoluto.
Vamos conhecer aqui um bocadinho, até porque tem aqui uma das crónicas que é entre o mito e a realidade. Ora, diz tudo que eu estou aqui a dizer, afinal, quem foi José Guilherme?
Bom, a verdade é precisamente essa, é que ao longo da história de Paredes, mito, aquilo que é mito e aquilo que é realidade têm andado a conviver de mãos dadas e têm sido misturados. A grande responsabilidade por isso, e não podemos falar de uma responsabilidade voluntária, mas sim mais involuntária, é que o Conselho de Paredes tem uma monografia, que foi a monografia do Dr. José do Barreiro, que foi feita há 100 anos, e que se tornou uma espécie de a obra oficial da história do Conselho, porque não teve outra que se lhe sucedesse. Mas o Dr. José de Barreiro, antes de começar a falar do José Guilherme nessa obra, ele diz, e muita gente não reparou, ou se calhar esteve pouco atenta ao âmbito desse texto, ele diz, bom, estava na altura de se fazer uma estátua, porque a estátua ainda não tinha sido erguida, aquela estátua que está lá no parque, está na altura de erguer uma estátua, mas enquanto não há estátua, sirvam as próximas páginas para homenagear a figura que ele... com quem ele próprio, ele tinha uma admiração, com quem tinha vivido, havia laços familiares, inclusivamente, etc.
Desculpe, já agora só para, em termos de tempo situar, José Guilherme, estamos a falar de finais do século XIX.
XIX, exatamente. E, portanto, esta monografia do início do século XX, 1922, portanto, e nessa altura falava-se da estátua, mas ela não era erguida, e o José de Barreiro disse, bem, enquanto não há estátua, as próximas páginas desta monografia vão ser para homenagear. Ele avisou de início. E a seguir faz, de facto, a sua homenagem. E a homenagem é aquilo que nós sabemos. É a exaltação, é falar dos seus aspectos positivos, falar da sua influência e da sua importância. Eu devo dizer que eu, aliás, digo isso no livro, não discordo de modo algum, nem afasto a influência que o José Guilherme teria politicamente, porque ela era próximo de importantes figuras do Partido Regenerador.
Fontes Pereira de Melo, entre outros.
Pereira de Melo. Aliás, a cidade de Paredes estava cheia de nomes de ruas de políticos regeneradores, quiçá por deferência até de alguns pedidos que tenham sido feitos, e ele lá deu rua, a Rua do Fontes, a Rua do... a Praça do Avelino, a Rua do Serpa, enfim, uma série de figuras do Partido Regenerador, e portanto era natural que ele tivesse conseguido, por influência política, proximidade do seu partido, algumas conquistas para Paredes. Agora, nós temos é que discernir sobre o que é que de facto ele conseguiu e o que não conseguiu. A questão da linha ferroviária, o que é que nós temos? Nós temos apenas uma única indicação histórica, documental, acerca da intervenção de José Guilherme na linha, que é, ele pede uma reunião com os municípios aqui à volta, com Lousada, com Penafiel, para pedir ao governo que a linha passasse pelo interior do Val de Sousa. Primeiro aspecto, não era a primeira vez que alguém estava a pedir que a linha passasse por esta região. Ela já tinha sido pedida, incluindo por personalidades daqui de Penafiel. Havia várias pessoas, até deputados, portanto, pessoas ilustres, que já chamavam a atenção de que o plano inicial da linha do Douro, que visava passar junto à margem do rio, não era o melhor, não era o mais adequado. Portanto, que o ideal seria passar pelo interior do Val de Sousa, apanhando todos estes concelhos. José Guilherme convoca essa reunião existe, sabemos que ela foi realizada depois, mas também nessa reunião José Guilherme não vai estar presente, porque ele depois é nomeado para Angra do Heroísmo, está lá e nem sequer está presente. E depois, quando há uma posição dessa reunião, ela nem sequer é assinada pelo José Guilherme, mas pelo presidente da Câmara de Paredes, em exercício, que já não era José Guilherme. Portanto, no entanto, firmou-se essa ideia de que ele teria agido nos corredores da política, que é daquelas coisas que nunca se consegue provar, porque não há documentos disso, que ele teria agido nos corredores da política para conseguir que a linha passasse por Paredes. Bom, aquilo que eu digo é, antes de mais, há uma questão de senso comum que é esta. O conselheiro José Guilherme só é homenageado, exaltado e glorificado no Conselho de Paredes. Mas, se nós pensarmos, a linha do Douro, para passar em Paredes, ela tinha que necessariamente o seu tratado passar também por Valongo e Penafiel. E nos outros concelhos ninguém lhe liga nenhuma. A verdade é esta. Só em Paredes. Portanto, isto é um sinal de alarme que nos deve fazer despertar desde logo, porque se de facto fosse verdade assente que ele tinha sido responsável pelo traçado por esta região, os outros municípios também eram beneficiados pelo José Guilherme e não apenas Paredes. O que é que acontece? Há aqui outras questões diretamente ligadas com José Guilherme, com o outro artigo. Para além da linha ferroviária, há outras.
Tem aqui outro José Guilherme, administração em paredes, as sombras.
Exatamente, porque ele depois também é associado a outros melhoramentos, quase todos os melhoramentos, desde o telégrafo até às vias rodoviárias, portanto era tudo associado.
Mas eu fico com a ideia que ele era um ditador, não? Ou não? Para ser o rei de paredes?
De acordo com a oposição, atenção que eu digo... É importante ver o outro lado, de acordo com os seus opositores, ele tinha opositores e adversários, ele era bem pior do que isso, muito pior do que isso.
Eu leio que Oliveira Martins não gostava nada dele.
Oliveira Martins, que é uma das grandes personalidades culturais deste país, chama-lhe a mais nefasta e corrupta das influências locais. Portanto, ele era do Partido Progressista, não era do Partido Regenerador, faço essa ressalva, mas chama-lhe isto. Não é? Portanto, e não podemos deixar isso. Agora, a questão é, então, mas afinal, porquê é que isto acontece? Qual é a razão de Paredes ter aqui exaltado esta figura de forma a deturpar tanto a verdade, se é que assim foi, não é? Há sempre uma margem para nós debatermos as coisas. É que o Conselho de Paredes foi criado em 1836, portanto foi ontem, é um conselho muito recente, e foi um conselho que é apenas uma pequena fração do antigo Conselho da Guiar de Sousa, que era extenso e que apanhava freguesias de vários dos conselhos, inclusive Lousada, etc. As freguesias que se agruparam no Conselho de Paredes, elas não têm grande coisa em comum. Não têm grande coisa em comum. É um conselho muito heterogéneo até os dias de hoje. E ainda hoje o Conselho de Paredes é um conselho muito heterogéneo. E tem um problema do ponto de vista cultural e social, que é o conselho não tem grandes referências. E quando um conselho se junta e procura criar uma identidade, ele precisa de referências culturais, referências históricas que unam a população em torno de desígnios comuns. E então, quando não tem personalidades, às vezes inventa-as. Eu quero sublinhar que eu, mais uma vez, refiro que não coloco de parte a capacidade de influência e a capacidade de José Guilherme de conseguir para Paredes muitas das suas melhorias, benesses, o que se lhe quiser chamar. Mas a verdade é que, em grande parte, muitas das coisas me parecem que, de facto, são hipérboles. Exageros.
Deixe-me perguntar. Mediante o que me está a dizer e atendendo à forma como José Guilherme é... tratado em Paredes, o aparato principal é José Guilherme, tem lá a estátua dele e tudo. Este seu artigo, ou estes seus artigos e as suas opiniões, já não trouxeram algum amargo de boca, não? Apenas por curiosidade.
Não confirmo nem desminto. Não, eu sobretudo em relação a esse livro também já tive a mesma reação de pessoas que ficaram simplesmente admiradas, mas isso é absolutamente normal, porque, como eu referi, por causa da monografia de Paredes, criou-se a tal imagem de José Guilherme incontestada, incontestável, nem sequer a opinião dos adversários políticos era trazida a mostrar apenas, olha, está aqui, nem sequer isso se mostrou. Portanto, os documentos que estão nesse livro são publicados pela primeira vez. Esses documentos da oposição a José Guilherme nunca tinham sido publicados em nenhuma obra, estão aqui neste livro pela primeira vez, e portanto é a primeira vez que as pessoas estão a ver as acusações que os adversários fazem ao José Guilherme, portanto não faziam a mínima ideia disso. E depois porque o próprio José Guilherme também parece-me que tentou cultivar essa imagem dele próprio. E depois...
Eu diria que não é caso único na história. Penafiel também tem, enfim, algumas questões relativamente a isso, até porque é comum dizer que a história é feita dos vencedores e não dos vencidos. E eu só ia trazer aqui o doutor, o professor Luís Ângelo, que está a ouvir muito atentamente, porque sendo responsável pela programação cultural de Lousada e sendo uma pessoa muito interessada também pela história local, eu não posso deixar-lhe perguntar, porque o Caminho de Ferro também passa em Lousada. Aliás, há livros publicados do nosso querido doutor Coelho Ferreira sobre a linha de ferro e a história toda. O que é que, perante isto que está a dizer o doutor Ivo, é novidade para si ou já sabia?
Que não havia qualquer congratulação pela intervenção do Zé Guilherme por parte das autoridades de Lousada era concebido, porque não há, pelo menos eu nunca encontrei, nem nunca ouvi falar, de que tenha havido qualquer manifestação de reconhecimento público, oficial, etc. O que não deixa de certa maneira, de confirmar aquilo que o doutor Ivo que acaba de dizer. tanto mais pelo facto de José Guilherme ser oriundo de Lousada. Ou melhor, ele nasceu do Brasil,
exatamente.
É verdade.
Sua família é de Novo,
mas, realmente, a sua família é da Casa das Vinhas de Novegelo. Portanto, exatamente. O pai dele, Manuel Albino Pacheco, chegou a ser até elemento do Executivo Camarário de Aguiar de Sousa, etc. Portanto, o que confirmasse alguma intervenção ou alguma intercessão pública para que a linha derivasse pelo Conselho de Lousada, por onde ela realmente passa, com a Piadeiro em Menedo e a estação até preponderante em caída, mais justificaria, por esta razão afetiva e familiar, de que Zé Guilherme tivesse sido enaltecido pelas autoridades de Lousada, o que realmente também não acontece. Portanto, o que aparentemente vem coincidir com a tese de Dr. Ivo, que realmente ficou apenas circunscrito ao território de Paredes este panegírico, esta exaltação que o Zé Guilherme recolheu, sem que tudo isto queira dizer que realmente não possa ter tido intervenções que, porventura, os documentos oficiais não testemunham.
E para além, para não ficarmos só com a questão do Zé Guilherme, porque o livro tem muitos outros, outros artigos que também acho interessante trazer aqui à conversa, e que também faz a ponte entre Penafiel e Paredes, e já vou trazer aqui à conversa mais um. Depois, já sei que os nossos ouvintes poderão perguntar onde é que se vai adquirir o livro, mas acho que o livro só se pode adquirir. Já agora, pronto, já que levantei a lebre, costumo dizer, este livro pode ser adquirido aonde?
Pode ser adquirido, vou fazer publicidade, pode ser adquirido na FNAC online, portanto, ou através do indo ao site cronicasparadenses.pt, está lá o link direto para a aquisição do livro.
Porque eu estou convencida que depois destas questões todas as pessoas irão querer é ler os artigos. Há aqui também várias personalidades que, digamos, que poderíamos fazer até inclusive aponte também para Penafiel e Lousada. Estou-me aqui a lembrar do Humberto Delgado. Humberto Delgado, que em 1958, nas célebres eleições de 1958, que supostamente perdeu contra o nosso Américo Deus Rodrigues Tomás, candidato apoiado por Salazar, e que ele esteve aqui, aliás, ele fazia anos no dia 15 de maio, e se não me engano, no dia 15 esteve em Penafiel, no dia 16 esteve em Paredes.
Não, foi no mesmo dia.
Foi no mesmo dia. Em Penafiel, e em Penafiel conheço bem o percurso dele aqui, mas aqui este livro também nos permite conhecer o percurso dele em Paredes. Esta pesquisa, porque eu sei que inclusive já falámos com o Dr. José Carvalheiras, que está a tentar fazer uma pesquisa também sobre Humberto Delgado, e não passou por Lousada.
Não passou.
Mas é curioso também trazer aqui, até porque este ano celebramos 50 anos de 25 de Abril, e é importante trazer estes pontos da nossa história, que os mais novos, de certeza, que já não conhecem nem se lembram, como é natural. Como é que foi esta pesquisa? Como é que foi, inclusive, o critério para ir buscar aqui algumas personalidades, uma mais curiosas, outras menos curiosas? Vamos dar agora aqui destaque ao Humberto Delgado e depois daremos às outras personagens.
Olha, antes de mais, precisamente, a pesquisa sobre Humberto Delgado passou por aqui pelo arquivo de Penafiel.
Pelas fotografias do Fotão António.
Exatamente. Portanto, desde logo, esse foi uma das passagens deste trabalho. Porque Humberto Delgado, portanto, isto estamos a falar da campanha apenas, depois de vir aqui para Penafiel, portanto, ele foi à Casa do Gaiato, porque foi lá visitar o túmulo do Padre Américo, e depois veio aqui para Penafiel, com aquelas circunstâncias que são conhecidas, não o deixaram chegar
o GNR
com a caravana,
ao fundo,
com metralhadoras na mão, etc. Pronto. E depois daqui, de Penafiel, ele foi para Paredes, Portanto, parou no parque.
E no dia 16 é que foi ao Porto, se não estou a enganar.
Sim, no dia 16 já estava no Porto.
Sim.
No dia 15, portanto, ainda, ele depois de sair de Penafiel passa por Paredes, para no Parque José Guilherme, faz uma pequena alocução à população de que há uma parte censurada da notícia que não foi publicada no Jornal do Século, mas está nos cortes da censura do Jornal do Século no fundo do Arquivo Nacional Torre do Tombo, onde tem a passagem. E não pouco importante, porque Humberto Delgado, em Paredes, disse que, portanto, era inadmissível o que lhe tinham feito em Penafiel, a alguém que queria, de facto, libertar o país e queria lutar pelas liberdades. Portanto, não é propriamente uma coisa de menor importância. Nesse artigo, no livro sobre José Guilherme, portanto, de Humberto Delgado, nesse artigo sobre Humberto Delgado, fala-se de mais do que propriamente a passagem dele. E que é muito relevante. E que é o quê? Por exemplo, há um conjunto de cerca de 20 pessoas do Conselho de Paredes que aceita, em plena ditadura, pessoas com empresas, portanto, pessoas com alguma sensibilidade, digamos assim, também do ponto de vista económico, que aceitam dar a cara e o nome, a identidade, subscrevendo a candidatura de Humberto Delgado. Isto é muito relevante. Há um conjunto de pessoas que aceitam expor-se perante o regime, aceitando apoiar a candidatura de Humberto Delgado. Quando o Presidente da Câmara recebe esses pedidos de assinatura para instruir a candidatura de Humberto Delgado, não por acaso também, o Presidente da Câmara manda essas assinaturas com o conhecimento para o Governador Civil. Portanto, para percebermos o que é que estava em causa. Há essa identificação no artigo, dizia quem são as pessoas, eram geralmente, grande parte deles, industriais de mobiliário, pode indiciar alguma insatisfação do setor, é possível que seja verdade, mas há também alguns que não eram industriais, e para além disso há também, na investigação que foi feita para esse artigo, aquilo que era publicado no Conselho, nos jornais do Conselho, a respeito da candidatura de Américo Tomás, da União Nacional. Portanto, em paralelo com, enfim, a atividade de Humberto Delgado, que ia num outro sentido. Há algumas nuances interessantes, há aspectos, há justificações para o facto de, mesmo com eleições controladas e claramente fraudulentas, mesmo assim, houve três freguesias no Conselho em que Humberto Delgado ganhou. É interessante ver como é que os correspondentes dessas freguesias justificam essas vitórias. E também é curioso, no final, consultarmos um relatório secreto, porque, como eu digo no artigo, o governo que construiu a mentira quis conhecer a verdade e pediu um relatório secreto aos responsáveis das câmaras municipais, a todas, incluindo Lousada também, Lousada e Penafiel, todas as outras, que dissessem o que é que se passou durante as eleições, verdadeiramente, quem foram os responsáveis, se houve agitadores, quem eram os agitadores, o porquê desses resultados, em relatório secreto. E esses relatórios estão hoje disponíveis, não é? Depois de 25 de Abril, ficaram disponíveis. E nós fazemos, nesse artigo, toda a leitura de...
Deixo só aqui a nota também, que o Humberto Delgado, como eu já referi várias vezes, tinha aqui em Penafiel um grande apoiante, que era o Dr. Rodrigo de Abreu, inclusive o carro onde ele se deslocava era o Dr. Rodrigo de Abreu.
Exatamente.
E que, na sequência das eleições, teve que se exilar com a família para o Brasil, porque, como outros também tiveram que fazer. O professor Luís Anjos está aí tão caladinho, já interviu um bocadinho com o José Guilherme.
Este é interessante.
E nós vamos continuar depois daqui um pouco com as crónicas paredenses. Já sabemos que Humberto Delgado não passou por Lousada.
Embora tivesse tido apoiantes, naturalmente, mas inclusivamente um deles, com quem eu conversei, que foi um elemento muito ativo e que não pôde vir realmente a passagem de Humberto Delgado a Penafiel, porque foi interceptado em Lodares, no cruzamento das bichas, precisamente por uma força policial que estancava ali a chegada de apoiantes. Clemente Bessa era o seu nome, já faleceu, infelizmente, mas que também era um ativista contra o regime, contra o fascismo, etc. E até dá-se um episódio curioso, ou pelo facto de, já não estou muito seguro, de qualquer reunião pública de apoio a Humberto Delgado ou noutra atividade contra o regime salazarista, ele foi identificado como elemento da mesa por alguma gente, o formador da polícia política ou da engenheira, ou da outra autoridade policial ali presente, em que o apontaram como Tenente Bessa. Ele chamava-se Clemente Bessa, mas quem o ouviu não percebeu. Então, Tenente Bessa. Então, andaram aqui, porque quem é o Tenente Bessa? Não sabiam quem era o Tenente Bessa e a coisa passou assim, porque quem ouviu, ouviu
pensou
mal.
Pensou que era Tenente Bessa.
Portanto, é o único realmente registro que há, mais pitoresco, mais do que outra coisa, sobre a situação de Humberto Delgado, que realmente, apesar do apoio, que isso sabe-se, embora esteja ainda muito por estudar, apesar desta passagem muito lateral, prolosada, mas está ainda muito por estudar, mas havia realmente um entusiasmo muito grande das pessoas, inclusivamente então para este encontro hipnifial, e que depois puderam então assim ir, muitas delas ao Porto,
no dia
16. Que foi realmente uma manifestação verdadeiramente memorável.
Luís Ângelo, nós vamos, eu tenho agora que lhe cortar aqui um bocadinho, porque nós vamos para o primeiro momento musical, e como vamos começar a segunda parte com as noites acústicas, vamos fazer a ponte com o primeiro músico que vai estar nas noites acústicas, nomeadamente Manuel Cruz, no dia 27 de janeiro, que fez parte dos Ornatos Violeta, se não estou em erro, e que vai ser o mote para a segunda parte do programa, mas ia-lhe perguntar que música é esta que vamos ouvir agora.
É uma música de um intérprete muito apreciado, não é por acaso também que quisemos abrir as noites acústicas com ele. Os Ornatos Violeta constituíram realmente um grande símbolo da música contemporânea portuguesa, mais recente, e portanto entendemos que pelo seu talento artístico, pela sua capacidade musical e interpretativa, constitui um bom fator para inaugurarmos a edição deste ano de um ciclo de concertos que estou convicto, e de resto já esta adesão, apesar de ainda haver bilhetes, para este concerto, vai constituir novamente o êxito que é habitual nas edições anteriores.
Vamos ouvir então Manuel Cruz.
Ninguém quem queria ser.
O primeiro momento musical do programa 2, Manuel Cruz, e o tema Ninguém é Quem Quer Ser, voltámos à conversa, desta vez com o professor Luís Ângelo, para nos falar um pouco das noites acústicas. Já ouvimos agora aqui Manuel Cruz, que vai estar no dia 27 de janeiro. Posso dizer que no dia 24 de fevereiro vamos ter Carminho, 23 de março Carolina Deslandes, 27 de abril Sérgio Godinho, 25 de maio Áurea e 22 de junho Carolina de Deus. Ora bem, professor Luís Ângelo, segundo eu também consultei no site, as bilheteiras estão abertas no primeiro dia de cada mês, é assim?
Exatamente, ou seja, em cada mês que o concerto se realiza, a bilheteira abre no primeiro dia útil, o que equivale por dizer que em maio abre no dia 2, uma vez que ser feriado no dia 1. Nós tínhamos anteriormente lançado em simultâneo a abertura da bilheteira para todos os espetáculos, verificamos que as pessoas tinham dificuldades de várias ordem, nomeadamente pelo facto de terem de desembolsar logo para um conjunto de concertos que quisessem assistir, uma quantia já apreciável, apesar dos os bilhetes terem um preço bastante social.
Já agora vamos dizer o preço, sim, não é? Que temos, portanto, o preço é 15 euros para a plateia e para o balcão e 10 euros para as laterais, exceto nos concertos da
primeiro
Manuel Cruz e da Carolina de Deus, que são 13 euros a plateia e o balcão e 8 euros as laterais. Portanto, são preços acessíveis.
Bastante sociais. Basta verificar, por exemplo, que este Manuel Cruz está a 35 euros no Porto, agora, aqui nos próximos dias. Mas assim permite que as pessoas, de forma mais paulatina, possam ir apostando nos concertos que entenderem. Bilheteira que está, em parte, disponível online, através da Ticketline, e outra parte disponível presencialmente na bilheteira do auditório, nos horários dos espetáculos e durante as manhãs diariamente.
Também aqui uma nota, porque eu já recorri a isso várias vezes, se forem à Vorten, podem
também,
lá.
Também, exatamente, são aqueles possibilidades
adquirir,
também.
Adquirir os bilhetes.
Tal e qual.
Mas já me disse que Manuel Cruz ainda há alguns bilhetes à venda,
ainda
há
alguns, ainda há alguns, apesar de estar na iminência de se ficar esgotado, mas ainda é possível encontrar, embora em número bastante reduzido, mas ainda vai a tempo quem quiser estar interessado em assistir.
Já disse aqui várias vezes, e o professor Luís Ângelo tem sido nosso convidado frequentemente, e agradeço-lhe por isso, que a Lousada e o seu auditório têm sempre uma programação de excelência. Será que agora que estamos no início do ano se pode levantar um bocadinho o véu sobre o que é que vai ser 2024?
Para além deste conjunto de espetáculos que já constitui uma matriz, já desde alguns anos, de um concerto por mês, de janeiro a junho, coincide também neste primeiro semestre outras iniciativas, nomeadamente integradas nas comemorações do 25 de Abril. Ainda está patente até o dia 30 no espaço AGE, Arte e Juventude Europa, na Rua dos Bombeiros, uma mostra documental sobre as lutas sindicais do período do marcelismo. Uma exposição que tem origem na efémera, na associação liderada e dinamizada pelo Pacheco Pereira, que de resto ele próprio esteve presente na abertura e que se reuniu à visita, mas que esta iniciativa se juntam a outras, desde logo aquela que já ocorreu em outubro, em que replicou uma carga policial num comício da oposição democrática. Tivemos também, já na última sexta-feira, uma peça de teatro do Astro Fingido, O Moço da Cola, que retrata também, de forma bem evidente, a exploração, a miséria, o trabalho infantil, o obscurantismo no tempo do antigo regime. E no dia 17 de fevereiro iremos ter os Fecheiros Secretos com o Luís Osório, um espetáculo de encontro, conversa e testemunho sobre aspectos também curiosos e pitorescos da vida política portuguesa, por um jornalista que tem vindo a apresentar este, programa noutras regiões do país e que está uma aceitação elevada tem alcançado. E depois, em abril, também, com o concerto de Sérgio Godinho, que está também integrado, as comemorações do 25 de abril também no próprio dia 25, com o concerto também do Canto Nono, um concerto de música a capela, mas de grande qualidade, e que vai ser um tributo ao José Mário Branco, cujo repertório ele próprio preparou para este próprio Canto Nono, além de muitas outras exposições, dinâmicas de leitura, atividades ao ar livre, pinturas, registros memoriais, etc., que vamos prolongar até 25 de abril de 2025, e aí terminará com o lançamento de um livro sobre o poder local em Lousada, do qual realmente, infelizmente, não há registros. Infelizmente, muitas juntas de freguesia já perderam as suas atas. E foi já um conjunto bastante apreciável. Ou seja, enquanto vamos a tempo, conseguimos recuperar quem foram os presidentes de junta, traçar deles uma pequena biografia, e para realmente constituir um documento que também simboliza a importância do poder local, que é uma das grandes conquistas da Revolução de Abril.
O Auditório Municipal de Lousada sofreu obras. Neste momento aumentou a sua capacidade, está com
289 lugares.
Sempre cheios, ou quase sempre cheios.
Sempre quase cheios, felizmente.
Sempre
as pessoas
cheios.
Vão reconhecendo e vão se identificando com a programação estabelecida. Nós também temos procurado sempre estabelecer um grande diálogo com as pessoas, com os espectadores, com as pessoas que vão, com as pessoas que não vão, auscultar também as suas perspectivas, as suas opiniões, as suas propostas, e é desta ligação, desta dialética entre quem programa e quem assiste, o que gostaria, que recomendações fazem, etc., que vamos elaborando, sim, um conjunto de propostas que, felizmente, têm tido plena aceitação.
Têm peças em itinerância. Sei que, por exemplo, a semana passada esteve aqui no município de Penafiel o Portugal 5.0, que foi uma peça apresentada no âmbito de escritaria, que andaram em itinerâncias, não sei se ainda andam com a Branca de Neve.
Sim, e, aliás, voltando a essa peça baseada na obra do Miguel Esteves Cardoso, ela irá ser apresentada, lá está, outro programa neste primeiro semestre, que vai ser apresentada em 8 e 9 de março no Auditório de Lousada, integrado no Festival das Camélias. É outra também proposta que temos, um festival que está num crescimento verdadeiramente notório, em que, associado à mostra e às virtualidades que as camélias apresentam, se incorpora também visitas a casas senhoriais, visitas guiadas aos jardins de camélias, workshops de fotografia, de ilustração, de culinária, este ano também teremos, etc. Portanto, há aqui um potencial que podemos realmente explorar, e essa peça de teatro está nisso também incluída. Tal como, noutra perspectiva, em abril, o Folia, que é o Festival de Artes e Espetáculo, que também já é muito consolidado e que terá oportunamente o programa a ser divulgado.
E nós também daremos nota aqui, porque Folia é também daqueles festivais que esgota no instante, o que é ótimo. Eu ia lhe perguntar, até porque já trouxemos esta questão aqui ao programa, atendendo que a Direção-Geral das Artes e Espetáculos não apoiou a Companhia Teatro Jangada, como é que está essa situação, ou se de alguma forma a pressão toda que fizeram conseguiu dar alguns frutos?
Para já ainda não, foi uma decisão verdadeiramente lamentável da Direção-Geral das Artes, quando ignora de uma forma verdadeiramente irracional o contributo que uma companhia profissional, a única da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, tem dado para a coesão territorial da região. Quando se fala muito da importância de apostar no interior, da coesão nacional, de políticas que realmente estruturem o território e qualifiquem, e encontramos uma decisão perfeitamente lamentável, absurda, e que é totalmente desrespeitadora, quer da lei, quer do próprio regulamento que a DG Arte estabeleceu, quando define que nenhuma região do país poderia ter uma coparticipação superior a 40% e Lisboa tem logo quase 44%. Portanto, há aqui um prejuízo clamoroso para a região. A Jangada Teatro, com concordância e tudo, o apoio, o incentivo também de outras autoridades locais, instituições, desde logo a Câmara Municipal, a própria CIMA, está a interpor um recurso judicial em que está a transformar realmente num quase num mega processo. Todas as companhias que foram afetadas favoravelmente têm que ser ouvidas, portanto há todo aqui um conjunto de procedimentos jurídicos que têm a ser trabalhados, mas que a Jangada realmente não desiste, porque acima de tudo é uma luta pela justiça, pela equidade e por uma retificação de uma decisão completamente incompreensível.
Esperemos que haja um bocadinho de bom senso no meio disto tudo. Doutor Ivo, voltamos aqui às suas crónicas paradenses. Como o programa tem sempre uma limitação de tempo e não podemos estar aqui a dissecar todos os artigos, eu ia-lhe pedir, se falava-me aqui um bocadinho do livro, tem aqui alguns, já falámos aqui algumas curiosidades, mas tem aqui inclusive, por exemplo, um padre que tinha 7 filhos, o padre José Joaquim do Alfeiro, seus 7 filhos, para além daqui de outras histórias, temos aqui as lendas também, do Conselho de Paredes, que também são muito interessantes, aqui episódios da história, como a patuleia, enfim, tanta coisa que está neste livro. Como é que poderíamos, aqui também já agora, temos aqui um brasileiro que torna viagem, Severino Moreira Barbosa, que é sempre uma questão que eu trago aqui, até porque a Biblioteca Municipal de Penafiel também foi construída por um brasileiro que torna viagem. O que é que podemos destacar? Eu sei que é sempre um bocadinho ingrato isto, mas o que é que poderíamos aqui das suas crónicas paradenses trazer assim um bocadinho em resumo?
Olha, eu destacaria os vários artigos sobre as visitações. E porquê? As visitações eram uma fonte histórica que estava por aproveitar no que diz respeito ao
Conselho. Já agora vamos especificar que as visitações eram...
Estamos a falar de visitas pastorais, que se realizavam já antes do Concílio de Trento, mas a partir do Concílio de Trento de forma muito mais efetiva, que eram feitas não pelo bispo, porque ele próprio não conseguia ir às paróquias todas, mas pelos seus emissários.
Porque já agora fala aqui do nosso Frei Inácio São Caetano.
Exatamente.
O nosso bispo penafial que nunca agarrou os pés.
Muito bem. Fala várias vezes, até porque algumas das visitas que foram feitas era na altura em que o território de Paredes fazia parte da diocese de Penafiel, da efêmera diocese de Penafiel.
Século XVIII, já agora.
Exatamente. Portanto, essas visitas pastorais eram importantes porque os bispos ou os seus emissários iam às igrejas, faziam uma vistoria, uma inspeção, diziam o que é que estava bem e o que é que estava mal, faziam reparos sobre o património, mas também reparos de ponto de vista social sobre o comportamento das pessoas. Portanto, e aqui, daqui se infere desde logo o potencial de fonte que isto tem. Nós ficamos a saber como é que eram as igrejas nessa altura, que santos é que tinham, que imagens é que tinham, o que é que a população fazia para se divertir, o que é que a igreja considerava censurável, o que é que... enfim, é uma fonte... As visitações são uma fonte bastante importante, bastante interessante. E aí foram compiladas em vários artigos, portanto, Sobreira, Louredo, uma série de
Castelões de Cepeda.
Castelões de Cepeda, portanto, daquelas... Leandra. Sim, daquelas de que temos notícia da sua existência. É possível que algumas estejam perdidas ou em alguma caixinha, em alguma paróquia, até os dias de hoje, mas essas são as que se encontram nos arquivos diocesanos. Uma outra na biblioteca do Seminário Maior do Porto, portanto, e que foi possível extrair informação. Depois, em relação aos outros artigos, de facto falou na curiosidade do padre que tem 7 filhos.
Não era caso único, não era passagem.
Não era caso único, mas nesse caso, porque é que esse artigo foi feito dessa forma, porque é que falamos aqui dos filhos do padre, é que ele deixou-lhes testamento e disse, eu tenho 7 filhos, cujos nomes são isto, 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 portanto deixem em documento público, a herança que tinha a todos os seus filhos. E depois é curioso porque um dos testamentários desse padre que teve 7 filhos era filho também ele de um padre, de outro padre. Portanto, são duas histórias que se interligam, portanto, e é de certa forma também o retrato de um tempo, e é por isso que essa crónica aí está.
E depois traz-nos aqui também as lendas de Paredes.
Da Senhora do Salto.
Do Senhora do Salto. Para este livro, que tem aqui épocas muito diferentes, histórias muito diferentes, como é que, quanto tempo é que lhe demorou e como é que foi a pesquisa? Porque nós estamos a falar aqui de um livro, estamos a falar de um livrinho, nós estamos a falar de um livro
mais com
mais de 500 páginas, que traz histórias de períodos históricos muito diversos, o que inclusive tem aqui um aspecto que eu acho sempre destacar, é que tem aqui as fontes, o que significa que alguém que queira pegar nestes assuntos, ou para contestar, ou para, enfim, porque também a história é feita disto.
É feita disso.
Tem aqui onde é que tudo isto foi retirado, que eu acho, em termos históricos, algo extremamente importante.
Isso é sempre uma preocupação primordial, é seguir... Há um debate muito antigo sobre se... E acho que ainda não terminou, sobre se a história é efetivamente uma ciência ou não. Há quem considere que não, há quem considere que sim. Eu não entro nesse debate.
Mas eu preciso de 50 anos, não é?
eu não entro nesse debate, não estou em condições de o travar, mas o que eu posso dizer é que eu faço por utilizar um método científico em todas as abordagens que faço. E, portanto, e naturalmente que faz parte sempre a indicação das respectivas fontes. As fontes manuscritas, as fontes bibliográficas, as fontes impressas, publicadas, documentos, enfim, tudo aquilo que é utilizado para essas... Para as crónicas, para os textos, portanto, deve ser claramente identificado. É de facto um livro heterogéneo, porque tem várias épocas, tem vários temas, vários textos. Algumas das crónicas são pequenos apontamentos que surgiram fruto de algumas abordagens. Por exemplo, tem aí um artigo sobre as tradições de maio, que foi um professor do concelho que me contactou no sentido de lançar alguma luz sobre o porquê de algumas tradições que aqui se verificavam, as maias, a queima de maio e tudo isso. E, portanto, há uma pequena abordagem, um pequeno apontamento, mas há outros artigos que são, de facto, de maior exaustividade, como esses que falamos, que do Humberto Delgado. É um artigo mais profundo, as visitações. Os últimos dois artigos, que é os tais que são inéditos, que nunca tinham sido publicados em lado nenhum, que é um sobre a devoção de Santa Ana no Conselho de Paredes, porque acho que se perguntasse a alguém do Conselho de Paredes, olhe, diga lá qual é que acha que no século XVIII ou XIX, ou até qual é que era, na sua opinião, qual é que seria a santa que estava mais presente nos altares das igrejas? Eles poderiam dizer muitas respostas. Eu acredito que poucos dissessem que seria a Santa Ana ou as santas mais, mas de facto era a mais presente.
E já agora porquê?
Bom, essa é a questão que está no final do artigo. A Santa Ana, de acordo com a tradição, foi mãe de Maria, já com uma proveta idade. Portanto, inclusivamente, São Joaquim já estava no deserto, porque lamentava não deixar descendência, etc. E então, uma dos atributos de Santa Ana era a fertilidade. A fertilidade que depois pode ser transportada para várias coisas, inclusivamente para a fertilidade dos campos, para a fertilidade daquilo que é mais necessário à vida das pessoas. Os dois santos mais comuns nas igrejas e capelas do Conselho de Paredes eram o São Sebastião e a Santa Ana. O São Sebastião é o padroeiro contra as pestes, contra a doença. A Santa Ana, sendo invocada como fertilidade, temos aqui duas coisas que são o essencial: a saúde e o pão. Nada mais natural seria do que ter na sua pequena capela ou igreja os santos que tratam dos dois assuntos, os padroeiros, o São Sebastião e Santa Ana, na minha interpretação.
Falta-nos aqui o Dr. José Augusto, que é um perito em iconografia, para nos dar a sua opinião. Professor Luís Ângelo, agora quase aproximando-nos do termos do programa, já falámos aqui das noites acústicas. O programa está para consulta na página da internet, não está?
Da Câmara Municipal, da própria Jangada Teatro, que gera os recursos humanos do auditório e por isso é de fácil consulta, inclusive até na agenda cultural da Câmara Municipal, que também está disponível virtualmente.
Portanto, eu vou aqui lembrar que vamos ter no dia 27 de janeiro Manuel Cruz, 24 de fevereiro Carminho, 23 de março Carolina das Landes, 27 de abril Sérgio Godinho, 25 de maio Áurea, 22 de junho Carolina de Deus, sendo que os bilhetes estão sempre à venda no primeiro dia de cada mês.
Dia útil.
Tudo isto pode ser consultado na página E fica aqui prometido que brevemente, quando houver o programa do Folia, que nos dará nota disso também.
Exatamente. Será em fevereiro. Também a própria Companhia Teatro Jangada, que já submeteu, entretanto, uma candidatura, lá está, à Direção-Geral das Artes. Não tem nada a ver com aquele apoio quadrienal que há pouco estávamos a discutir. Há candidaturas, entretanto, pontuais, etc. E esta é uma delas. Logo que aguardem o resultado da candidatura, naturalmente que o programa será imediatamente anunciado. No entanto, ao longo do ano, muitas outras coisas se perspectivam, desde as atividades do Conservatório de Música, que tem sido também um elemento fundamental para a qualificação cultural do concelho, o Festival de Vila, que tem tido uma projeção notável e que no último primeiro fim de semana de julho tem atraído milhares e milhares e milhares de espectadores. Há também um teatro comunitário, nós estamos a envolver, como é habitual também, uma prática que tínhamos realizado nos últimos anos, envolver os diferentes grupos de teatro amador do concelho para um projeto comum, onde cada um contribui com algum recurso, atores, outros géneros de colaborações.
E são muitos agora os grupos de teatro amadores de concelho?
Como?
São muitos os grupos de teatro amadores de concelho?
Temos o Teatro Linha 5 de Caído, Vidas em Cena em Lousada, temos o Teatro Experimental Magnetense, mais antigo, em Menedo, Ruínas Teatro em Pias, Letras Sem Cessar em Sousela, e portanto há aqui um conjunto realmente de disponibilidades e de vocações que é importante colaborar e harmonizar. Nos últimos tempos tem havido, cada um deles apresenta num dos parques urbanos do concelho uma peça ao ar livre. Este ano vai ser diferente, vai ser um teatro de sala, portanto teatro de interior, vai ser apresentada no último fim de semana de novembro e chama-se Saudades, Saudades, em que se radica a partir de um livro homónimo de Augusto Salvador Ventura, que era um jovem que em 1899 foi nomeado administrador do Conselho de Lousada. E ele chegou aqui realmente totalmente desenraizado, lisboeta, habituado à vida boêmia da capital, foi aqui para este desterro que era Lousada nessa altura, mas saiu daqui verdadeiramente convertido, com tanto conjunto de peripécias, tantas relações sociais que estabeleceu, tanto encantamento que descobriu. E vai verter isso num conjunto de crónicas, que depois são publicadas em 1939 e que a Câmara reedita em 1999, ou seja, 100 anos depois da presença dele no concelho. Ora, pegando nessas crónicas, o Fernando Moreira, senador do Astro Fingido, que tem colaborado sempre connosco nestes teatros comunitários, já fez a dramaturgia e ele próprio vai ser o encenador da peça, com quem os grupos também têm estabelecido uma relação extremamente cordial e que, portanto, será apresentada ao público em finais de novembro, para depois também seguir em itinerância por cada um dos centros culturais, auditórios, espaços de apresentação e de representação das respectivas companhias. Em março também, da Mulher, irá ser apresentado um livro dedicado à mulher, da Celeste Marques, uma professora, pintora, realmente também muito talentosa. Portanto, há um conjunto permanente de sugestões que nos ajudam realmente a contribuir para o desenvolvimento integral do concelho.
Parabéns por tudo isso e também já agora eu apresentei-o e é verdade que é professor bibliotecário e que a escola secundária de Lousada, não é? Foi agora também alvo de uma requalificação, não
escola
estou a dizer mal.
Básica, escola básica Lousada e secundária. Lousada Oeste, na freguesia.
Da qual é professor bibliotecário?
Do agrupamento, fizemos uma candidatura à rede de bibliotecas, também com a incorporação da Câmara Municipal, devido também às obras de requalificação do próprio local, onde a Câmara até foi mais além do que aquilo que estava previsto, com a colaboração do próprio agrupamento. E, portanto, houve aqui um conjunto de convergências de apoios que permitiram requalificar a biblioteca, aspecto físico, no aspecto de mobiliário, onde um conjunto de elementos realmente muito versáteis, muito sugestivos, com linhas muito modernas, tornou o espaço muito mais fluido, reforço do fundo documental também, dispositivos digitais, assinaturas de maior número de periódicos e tudo isto também ajudou a motivar ainda mais uma comunidade educativa já de si muito predisposta
para a leitura,
as dinâmicas das leituras e das literacias.
E agora, vamos terminar com as Crónicas Perdenses e com o Dr. Ivo, porque este é o livro que nos trouxe aqui hoje à conversa, mas eu ia-lhe perguntar o que é que está a preparar, e ia-lhe perguntar, porque também já nos disse que tem algo sobre as invasões francesas, para fazer a ligação, como já percebeu, à música com que vamos terminar o programa. Mas está a preparar alguma coisa sobre as invasões francesas?
Sim, eu posso dizer que o primeiro artigo do segundo volume desta obra vai ser sobre as invasões francesas.
Então, a Crónicas Paradenses vai,
sim,
ter um segundo
vai ter um segundo volume. Vai ter um segundo volume, à partida no final deste ano, se tudo correr bem, no final deste ano, 2024, será o segundo volume, portanto, será uma obra a ter continuidade. Já há um conjunto de crónicas preparadas para isso, e esse segundo volume começará precisamente com o tema das invasões francesas no Conselho de Paredes, mas não é possível isolar o Conselho de Paredes, até porque...
Estiveram em Penafiel, Amarante, estiveram aqui tudo Amarante, à volta, todo lado.
E é absolutamente inevitável, porque as movimentações no Conselho têm que ver com Amarante, têm que ver com Penafiel, têm que ver com o Porto, têm que ver, enfim, com uma série de circunstâncias históricas, e não me parece... Enfim, levantar um bocadinho o véu para dizer que nós normalmente na escola ou nos livros gerais sobre as invasões francesas, geralmente aquilo que fica são acontecimentos heroicos das grandes cidades, como a cidade do Porto, mas a segunda invasão, posso dizê-lo desde já, a segunda invasão terminou no Conselho de Paredes.
Já deixamos aqui o mote para um outro programa, para falar do segundo volume das Crónicas Paredenses. E eu ia-lhe perguntar, era inevitável, é por isso que escolheu aqui o tema da banda sonora do filme Napoleão, não?
Exatamente.
Com o qual vamos terminar o programa de hoje, não sem antes agradecer ao Dr. Ivo Rafael e ao professor Luís Ângelo a presença no programa, desejando a todos os nossos ouvintes um bom fim de semana, e ficamos então com o tema da banda sonora do filme Napoleão, Austerlitz, Kyrie.